Quando você vai fazer manobra no seu carro, você já percebeu o tanto que é difícil quando você tem um objeto em um determinado ponto cego? Agora imagine fazer isso numa carreta, num caminhão bitrem. Deve ser difícil, hein? Pois hoje eu trago aqui o Igor Batista, empreendedor mineiro da Gema e cofundador da Truck Vision, uma startup de monitoramento de ponto cego para caminhões e carretas. O Igor é um típico empreendedor resiliente, cara, extremamente carismático, e conta pra gente como que foi a história dele de vida, desde sua transição de carreira ali de funcionário de uma multinacional gigantesca até ser demitido em 2014, aí na época, uma das maiores crises políticas e econômicas que o Brasil já passou, até também a sua experiência na terceira temporada do Shark Tank, onde ele tomou umas verdadeiras pauladas ali dos tubarões, mas no final parece que teve alguma coisa boa. E ele vai compartilhar um pouquinho dessa história aqui com a gente. Fica ligado que o Julicast de hoje tá massa. Seja bem-vindo, meu irmão. Fala quem é
Obrigado.
você aí, o que é que você
Bom,
faz?
pessoal, meu nome é Igor Batista, eu sou engenheiro mecânico de formação. Eu entrei nesse mundo do empreendedorismo porque eu tinha uma ideia um tempo atrás. Eu tinha um sonho, na verdade, um sonho, um projeto meu de vida, que por uma questão do destino, eu acho que isso aconteceu com muitas pessoas, principalmente nessa época de 2014, 2015. O mercado deu aquela baixa, eu perdi meu emprego, tinha um bom emprego. Eu me vi a porta do empreendedorismo escancarada na minha frente e eu fui seguir. Eu tinha uma ideia, tive uma ideia, por incrível que pareça, jogando um jogo de computador. Pouca gente acredita nessa história, mas ela é real. Eu pensei assim, quando eu estava jogando um joguinho de caminhão, eu estava fazendo a manobra. Não sei se o pessoal já teve oportunidade de ver uma carreta fazendo a manobra, não é uma coisa muito simples, né? Porque ela tem uma articulação no meio. E quando eu fui fazer uma conversão, a carreta, o retrovisor do caminhão, ele é fixo, né? Então, quando o caminhão ele faz a curva num veículo articulado, ele entra numa região de ponto cego. E o motorista, ele não vê a traseira do caminhão mais pelo espelho retrovisor. Então, ele faz a manobra literalmente às cegas. Por isso, se vocês forem em algum par de
Saber
poço,
disso.
é verdade. Tanto que você for no par de poço, você vai ver que sempre tem uma pessoa lá, vem, 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 vem.
Sim.
Né? Então, por quê? Porque ele realmente não vê, ele vai no ouvido. Então, à direita, o motorista não vê, não tem nenhuma visão de manobra. Então, eu pensei, cara, por que não existe, eu como engenheiro, sempre fui questionador, por que não existe um sistema que ele gire o espelho do caminhão automaticamente, manobras e conversões? Né? Não sei se dá para mostrar aqui, não
Você
sei
chegou a
se...
pesquisar e viu que
Pesquisei, pesquisei
não
muito
tinha
na
nada, né?
internet. Na verdade, eu tive essa ideia em 2012. Tive essa ideia em 2012, mas eu comecei a minha empresa em 2015. Foi quando eu perdi o emprego e tudo mais. Tinha ideia engavetada, né? Muita gente diz que tem uma ideia engavetada, mas tem medo de perder emprego, etc. Aí eu perdi o emprego por causa da crise. E aí eu falei, cara, vou empreender. Então, tentando
Empreendedorismo
mostrar pro pessoal aqui,
pela
ó.
toa aí, né?
Não sei se vai dar para mostrar. Aqui a gente tem uma fotinha, isso aqui é
Eu vou
improvisado.
deixar o link
Ah, ótimo, legal.
na descrição aí sobre a ideia. Acho que
Legal,
fica mais fácil o
legal.
pessoal ver.
Mas aqui, ó, pessoal, aqui à direita tem visão que o motorista, só para contextualizar um pouquinho mais,
Chega um pouquinho mais
aqui
perto aqui para
tem a
ajudar.
visão que o motorista tem na hora da manobra. E já com o nosso sistema, ele regula o espelho para o motorista ver a ponta da traseira da carreta, né? Então,
Monitoramento de ponto cego, no caso,
literalmente,
né? Para
ele faz manobras em ponto cego, em conversões à direita.
Muito
Isso é
bom.
um fato, isso acontece assim no mundo inteiro. Eu pesquisei isso, não tinha nada de fábrica. E eu fiquei batendo cabeça um tempo, um bom tempo. Falei, cara, como que eu vou fazer isso acontecer? Porque tecnicamente eu precisava saber o ângulo da carreta com o caminhão. Só que o grande problema, Julival, é que o caminhão desengata da carreta toda hora, né? E você troca de carreta também, enfim, dependendo da logística da empresa. Então, eu tinha um problema assim, de, cara, como é que eu ia medir a carreta sem que eu troque a carreta toda hora? Então, eu desenvolvi uma tecnologia para medir de uma forma simples, né? Claro que tem uma engenharia de eletrônica por trás, que a gente acabou tendo sendo obrigado a desenvolver. Muitas pessoas que procuram empreendedorismo, você vai ter que ser obrigado a aprender muita coisa que você não sabe.
Na prática, como o que a gente está fazendo aqui
E você
agora.
não pode falar, não sei, eu nunca vi isso na faculdade. Interessa, meu amigo. Eu não aprendi eletrônico, eu tive que saber eletrônica, né? Então, eu desenvolvi aqui um sistema, né? Não vou entrar muito em detalhes na parte técnica, na pegada aqui, Mas eu desenvolvi um sisteminha que ele pegasse esse ângulo da articulação aqui do caminhão, né? E essa que foi a nossa grande sacada. Bate.
Essa é realmente, para mim, uma das grandes diferenciais da pessoa que é empreendedora. E aí, né, tanto faz se ela é intraempreendedora, se ela é empregada, se ela é empresária, isso não interessa. Mas a característica dela ser empreendedora é justamente ela enxergar todas as barreiras como algo completamente transponível, né? Então, quer dizer, o
Sim,
problema vem, mata no peito e resolve. É a pegada Messi, Cristiano Ronaldo mesmo,
exato. Eu
sem
falo assim: se
frescura.
você quer ser empreendedor, fala, ah, eu tenho um sonho, eu quero sair do meu emprego, eu quero seguir, porque o que eu acho dá mais dinheiro. Cara, empreendedor, você querer empreender, eu falo o seguinte: você tem uma coisa chamada resiliência, porque é o seguinte, você vai tomar bortada na cara, você vai cair várias vezes. Só que se você tem um sonho, você tem que ir nele até o final e não desistir. Porque é muito mais fácil você ver uma barreira e falar, eu não consigo transpor essa barreira, eu acho que a parede é muito alta, eu acho que o buraco é muito fundo, e você virar a batata e falar, não consegui, não deu certo. É a coisa mais fácil que a gente tem de fazer. Então, o empreendedor, ele tem que ter no sangue que ele é empreendedor. Falar, cara, eu tive uma barreira, eu vou virar cambalhota, eu vou pular, eu vou tentar transpassar, e você vai bater naquela tecla até você conseguir passar. Então, se você quer empreender, tenha na sua cabeça, ah, vou empreender porque eu não vou ter chefe. Mentira, eu tenho um monte de chefe. Eu tenho um monte de chefe, eu tenho meus clientes, é meu chefe,
É muito pior,
é
né?
muito
A verdade é que é
pior,
muito
é muito
pior.
pior. Você vai ter, às vezes, um empreendedor, um investidor, desculpa, vai ter um investidor, ele vai te cobrar resultado, ele botou grana e não vai querer perder dinheiro,
Você vai ter
entendeu?
cobrança em todos os lados, né? A
Você vai se
família,
autocobrar
seus
da
amigos,
família, do amigo, da namorada,
as
de tudo que você
piadinhas,
pensar.
e aí e tal, não sei o que,
Porque é o
sonhador.
seguinte, você é o sonhador, você é o louco. É o cara que não tem o pé no chão, mas tá perdendo seu tempo, da sua vida, você tá com emprego XYZ, entendeu? Então, se você quer empreender, tenha na sua cabeça o seguinte: você vai ter barreira, mas se vitimizar por algum problema que acontecer, é sempre a saída mais fácil. Você colocar isso como um problema e não continuar. Mas só que a coisa mais que eu vejo, que mais me fascina é toda vez que você passa uma barreira, você se fortalece muito mais
Então,
psicologicamente e como pessoa. Então
muito bom.
hoje eu sou um profissional. É claro que assim, eu devo muito aos meus empregos passados. Eu não ah, ser empregado é
Tudo
ruim. Não,
acaba
não. Muita coisa eu
entrando no seu
aprendi.
portfólio, né?
Exato. Eu trabalhei na indústria automotiva, trabalhei na empresa de eletrônica. Isso me ajudou muito, né, eu saber tocar esse projeto. E eu percebi o seguinte: ter emprego não é ruim. Muito pelo contrário, é ótimo. Né, você está seguro, tem aquele seu dinheirinho todo mês, etc. Você aprende muito. Mas eu aprendi muito mais quando eu fui empreender, porque é o seguinte: chega o contador da CS, você vai abrir uma empresa, abre o CNPJ, mas fala, mas qual que é o NCM do produto? Você não sabe nem o que é NCM. Eu não aprendi isso na faculdade. E o pessoal falou,
Você
você
não
tem que saber a
aprendeu.
nomenclatura comum do Mercosul do produto. Aí você olha, o
Mas
que
peraí,
é
como é que eu
isso?
vou saber a nomenclatura se o produto nem sequer existe? Eu tô
Exa
pior.
isso é um
Essa é uma
problema
barreira que eu
sério.
enfrentei no meu primeiro
Entendeu? Aí você
negócio.
liga para o contador, crente, o contador vai resolver seu problema. Ô, fulano, como é que eu vou? Qual que é o NCM do produto? Ele fala, se você não sabe, quem sou eu? Porque é uma coisa técnica. Então, ou seja, isso é todas as coisas, jurídico,
Talvez
contrato.
ele vá resolver realmente, que existem contadores e
Sim,
contadores,
é
óbvio,
claro,
mas
mas quando
isso.
você está criando um produto novo, Julival, é muito difícil, às vezes, o próprio contador entender, porque ele não sabe exatamente a técnica que está
Não,
lá.
eu passei por isso na criação do meu primeiro empreendimento sozinho, né, que nasceu em 2016. Ele justamente assim, por ser algo que é uma solução relativamente simples, mas envolve algumas particularidades que são complexas. Então, a problemática nasceu, por exemplo, desde quando eu fui criar o CNPJ da empresa, o CNAE, né? Para quem não sabe, o CNAE, o Cadastro Nacional de Atividade Empresarial, Econômica, né? Alguma coisa assim. Toda empresa tem que ter o seu contrato social, enfim, a burocracia do Brasil. E aí tem o CNAE lá. Então, por exemplo, você vai abrir um bar, você tem lá CNAE de atividade, tal de bar, pizzaria, enfim, loja de roupa, CNAE,
Só que
varejo.
startup
Só
é
para startup,
difícil.
para um programador como o meu, não tem. Então
Exato.
você vai colocar o KINAI o quê? Você tem que ir se adaptando a isso, né? E novamente a gente entra na questão da resiliência que você falou.
Sim,
E não
sim, sim.
é papo furado. A gente ouve muita gente falando isso e tal. Então, às vezes, quando a gente ouve muito daquela coisa, e dependendo de quem
Fica
fala,
num
acaba
lugar comum, exato,
banalizando o tema. Mas, de fato, só quem vive na prática realmente e que está disposto a passar por tudo isso sabe como é curioso, né?
É
muito difícil, lógico, mas é muito curioso e é muito divertido também você
ir
traçando esses caminhos. Você, quando a gente estava subindo aqui, você na escada estava falando para mim e para o Lucas, meu sócio, que você teve que vender seu carro e tal, que você tá com uma moto, né? Agora, eu acho que isso aí, né, voltando de novo naquela questão de palco e bastidores, isso aí é um empreendedor real no Brasil.
Sim.
É o que a maioria da galera não vê, que é o que tá nos bastidores, né? É. Então, você tinha lá seu emprego, não sei exatamente qual que era a sua situação econômica e financeira na época, imagino que fosse uma situação boa, né?
Relativamente confortável
para a sua realidade, mas aí você foi demitido. E aí você teve que vender seu carro, eu imagino que o seu padrão de vida não deve estar sendo o mesmo
não,
de quando você era, né? Eu sei que eu estou passando por isso agora, mudando para uma nova cidade, então realmente tem que estar disposto, né, a enfrentar tudo isso.
Exato.
Me fala em que ponto que está a sua empresa hoje, é uma startup de fato?
É uma startup de fato, né? É o que acontece, a gente, só um ponto que eu gosto de frisar, empreender é uma montanha-russa. Você tem picos de alto e picos de baixo, às vezes no mesmo dia. Porque no emprego você, às vezes, você está aqueles dias que você trabalha, rende.
Na mesma hora, às vezes.
Exato. No emprego seu chefe às vezes puxa o saco, às vezes ele vai lá te criticar uma coisa, aí você tem aquele alto e baixo. Mas é aquele negócio contínuo. Quando você está numa startup, você tem alto e baixo, o cliente fala que vai comprar mais, aí de repente parece uma compra boa. Aí de repente você não vê como você vai seguir, para onde você vai seguir, você vai ali embaixo. Então é assim, você tem que estar psicologicamente preparado. Mas se aquilo é seu sonho, igual eu abri mão do meu carro, mas assim, é um carro, eu posso daqui a uns anos comprar outro, até melhor ou pior, não interessa. O importante é eu seguir um sonho. E para, pessoal, toda escolha nessa vida existe renúncias. Né? Então eu renunciei no conforto que eu tinha, que era meu carro. Mas eu segui meu sonho e pelo menos, para falar pelo menos assim, Julival, eu tentei um dia.
Sim.
Né? Hoje, como que a gente está voltando à sua pergunta? A gente criou essa startup, hoje a gente tem um produto. Mas com toda boa startup, eu, como eu disse a vocês, eu criei startup tendo a ideia de fazer um produto. Retrovisor inteligente, que está aqui. Né? Hoje é um produto da venda do mercado.
Vision.
Da Truck Vision, exatamente.
Está vendendo hoje. Não sei, hoje
está
no site lá.
Está lá para comprar.
Encomendar um, está lá disponível.
Exatamente. Né? Então, mas... às vezes, aí, quando você vai começando a colocar o produto no mercado, você vai aparecendo no mercado, eu falo o seguinte, eu nasci para tirar no passarinho. Eu sem querer tirar no avião.
Massa.
Eu descobri, eu estava um dia instalado num cliente, né? Um cliente aqui da região de Betim. E aí, eu colocando o caminhão dele, eu falei, como é que isso aqui funciona? Eu falei, ele mede o ângulo da articulação entre o caminhão e a carreta e tal, e joga essa informação pro espelho. Ele, mas eu posso saber essa informação? Aí ele falou, uai, meu poder você pode, mas por que você quer? Aí ele falou comigo, disse, não, porque é o seguinte, porque eu queria ter esse dado para controlar o motorista. Porque o motorista aqui na garagem, ele faz 20 manobras para entrar na vaga. Quando ele chega no cliente, ele força a carreta, ele fecha muito o ângulo e isso arrasta os pneus. Se eu soubesse o dado desse ângulo, eu poderia controlar como o meu motorista está dirigindo. Aí eu pensei, botei a mão no rosto assim e falei, mas não é que é mesmo, é bom, é verdade. Aí, tudo bem, eu pensei que o meu sou do ramo automotivo, trabalho no automotivo, igual eu falei, valorize o seu passado, os seus empregos. Como eu venho do ramo automotivo, então eu tenho muito contato, eu comecei a visitar fabricantes, etc. Hoje já visitei todos os fabricantes de caminhões. E aí eles começaram a falar assim, foi, mas peraí, mas eu posso usar esse sistema seu para controlar a frenagem do caminhão? Eu, para quê? Como assim? Não é que ele falou, já viu igual no filme? Todo mundo já viu no filme, né? Que o caminhão tá vindo acesada chuvosa, aí o motor vai pisar no freio e a carreta vai vir, né? E todo mundo vai comer, vai pegar no carro e tal. Então eu pensei assim, aí ele falou, não, então essa situação que a gente chama de L, de fechar o L na carreta, quando a carreta ela perde a aderência lá atrás, se eu souber o ângulo, eu posso controlar o freio da carreta e estabilizar a frenagem do caminhão numa situação crítica. Aí eu tô assim, mas é verdade mesmo? Mas eu juro, eu não tinha pensado nisso, Julival, quando eu criei startup e até uns meses atrás. Eu tô assim, caramba. Aí a pessoa falou, olha, Igor, melhora a sua tecnologia, quer dizer, melhora a performance dela, para não atender só o espelho, atender a necessidade da indústria.
Uhum.
E eu falei, caramba, não é que é verdade?
E aí é que é legal, né? Porque, voltando de novo, eu vejo muita gente cheia de planos no Excel, planilha de Excel, tal, 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 tal.
Uhum.
Não vai pra rua fazer o que tem que ser feito, validar
com os clientes. Sim, vai, valide.
E aí ela fica com tanto medo de rodar e de receber feedback, de falhar e tal. E às vezes ela acaba e não faz nada. Agora,
sim,
no exemplo prático, por exemplo, você, como é que você poderia conceber uma situação dessa, né? Assim, um feedback desse vindo de um cliente real ou de um prospecto seu, em que ele, assim, se você apenas tivesse montado uma planilha no Excel e tivesse fazendo pesquisas intermináveis, para startup não funciona.
Assim. Não.
Você já, eu imagino que você jamais teria chegado a esse
jamais. Situação,
se você não
jamais.
Tivesse
jamais. Eu agradeço muito, ano passado, a gente, para validar o sistema, a gente precisava de um caminhão, né? A gente falou, vamos com o caminhão. Então, assim, as mãos aqui já viu graxa muitas vezes, então não tem esse problema. A gente foi colocar num caminhão, e o caminhão, assim, resumindo a história, a gente pegou um caminhão emprestado de uma garagem aqui de Betim. Era um caminhão velho, cansado.
Betim,
batido.
Quem não sabe, é região metropolitana.
Exato. Né? Ele tem muita região de tem muita transportadoras,
né?
Porque tem muita indústria, né? E aí um caminhão velho, cansado, batido, pneu careca, eu tinha que levar diesel na garagem, o caminhão não pegava. E aí, como ele era muito velho, toda vez que a gente acelerava e freava o caminhão, o sistema oscilava a leitura. E a gente não entendia por quê. Não fazia sentido. A gente descobriu também, fazendo o teste, que o nosso sistema estava lendo a folga, que também atrapalha a frenagem do caminhão, pelo nosso sistema. Mas eu só consegui saber isso porque eu peguei um caminhão velho, batido, que estava todo estragado na garagem. Eu consegui pegar, então, esse problema de manutenção, que também oferece um risco para o caminhoneiro, porque eu fui lá na garagem, bati na porta e falei, você me presta um caminhão para testar? Aí ele, tá, ficou com dó de mim, vou, tá, vou te emprestar.
Esse jeito mineiro, rapaz, simpático do pessoal daqui, é difícil a galera dizer, né? Ô povo, gente boa, esse povo mineiro.
Pai, eu tô negócio, se você não tentar, nunca vai conseguir.
Com certeza.
Eu tô assim, eu falo que assim, eu fui na aviação na Caruda esse ano. Então é bater a porta na. É bater, dar cara a tapa. Falou, velho, não, você já tem, meu amigo. Eu cheguei assim, eu poderia ter emprestado, não poderia ter emprestado, acabou me emprestando e graças a Deus com isso, né? Hoje eu sou muito grato ao dono da empresa lá, eu sou muito amigo dele. Então, se não fossem as pessoas que vão aparecendo na sua vida, empreendedorismo tem muito disso. Eu não falo que é sorte. Eu sou uma pessoa que eu creio em Deus. Às vezes é Deus que te coloca aquela pessoa na sua frente. Então,
mas ela só aparece se você estiver no meio da rua.
Só aparece se você for atrás. Mas é porque às vezes tem pessoas que assim, tem pessoas, outros empresários falam também, ó, Igor, você pode fazer o que você quiser no meu caminhão, faz o teste que você quiser, o caminhão é novo, mas também não me importa. O importante é que você construa o seu caminho. E hoje, até repito, falando sério. Né? Hoje é o Valdir, um grande amigo meu, que falou isso comigo, pode testar, fazer o que você quiser. E hoje eu devo muito a ele. Se não fosse ele ter aparecido, eu não conheci, ele nunca foi amigo meu, e não era amigo meu, nem de parente, nem nada, eu só me pegou o telefone e liguei.
Sim.
Quer dizer, eu fui atrás.
E aí é que tá, de novo na questão da resiliência, da insistência, da tentativa. Assim, tem um empreendedor, ou empreendedora, não lembro exatamente quem é que ela fala assim, conversando com algumas pessoas, aí a pessoa fala, ah, mas isso é muito difícil de acontecer, então não vou tentar não. Nesse momento que você falou, é muito difícil, eu não vou tentar, se a chance era pequena, você acabou de levar essa chance para zero. Esse
exato.
Nem sequer se dispôs a tentar, exato. Né? Você tem quanto tempo de Truck Biz? Quanto tempo você está empreendendo?
A Truck tem 2 anos de registro, né? Mas que eu tô nessa batalha,
você
começou
tem
um ano, um ano e meio. Mais ou
a ideia nasceu em 2012, mas tem mais ou menos um ano e meio de operação.
Exato. Aí depois em 2015, que aí eu fui abrir empresa, tudo mais, em 2016.
Foram aos poucos acontecendo.
Foram aos poucos acontecendo, né?
Por etapas.
Uma coisa que aconteceu muito legal, que eu sei se o pessoal já me conhece, né, pela fisionomia, que a gente acabou
indo
no Shark Tank. Né? A gente acabou indo no Shark Tank, a gente levou essa ideia no Shark Tank, a gente.
Qual temporada?
Foi a terceira temporada agora.
Ah, essa agora?
É, terceira temporada,
já
terceiro episódio. Já foi ao ar.
Ah, que aposta. Vou deixar o link aqui pra galera poder.
Pode, por favor.
Poder assistir,
é, então, massa. A gente foi no Shark Tank, assim, uma oportunidade fenomenal que aconteceu na minha vida. Foi assim, Foi uma história com o Shark Tank acontecer, né? Fica com outro papo no vídeo. Mas assim, a gente conseguiu um aporte lá. Hoje o João Polinário, né? Quis investir no nosso negócio, né, lá no programa. E a gente mostrou que o seguinte, uma coisa que ficou muito marcante no Shark Tank é que eu falo o seguinte, eu crio uma demanda. As moças lá ficaram um pouco bem da dúvida quando eu falei isso, mas eu falo o seguinte, a gente cria demanda o tempo todo. Por mais que o produto não é conhecido, mas se você souber mostrar, se você dedicar o seu empenho, o seu trabalho, você consegue criar aquele produto no mercado. Tem uma, pessoal, ideias, pessoal, produtos novos, eles não estão no mercado. Você não precisava de iPhone até 10 anos atrás. Até alguém que me falou, olha, isso aqui é o iPhone, você achou legal? Então essa que foi a minha ideia. Né? Então quem quiser ver a Truck Vision no Shark Tank, é só buscar.
Nossa, aí, galera, com certeza vou deixar o link aqui na descrição para poder a galera assistir. Um aprendizado, assim, um aprendizado e um conselho que você puder dar. Fala pra gente assim, uma coisa que você nunca disse pra ninguém, um conselho que você nunca disse pra ninguém na lata.
Aprenda a escutar mais. Por mais que você ache que você é. Como a ideia é supra do teu, etc. e tal, então só você sabe, né? Ninguém mais sabe isso aqui. Só que às vezes você tem uma. Você escuta alguém fala alguma coisa e fala, cara, foi o que aconteceu comigo. Eu achava que eu sabia tudo do projeto. Até um dia falou, por que você não faz assim? Eu, poxa, não é verdade. Então, pessoal, seja humilde e saibam escutar as pessoas. Às vezes aquela pessoa que não, você não dá valor, ah, não, ela não entende nada do produto, não é da área dela, ela vai e te dá uma ideia e fala, putz, não é que é verdade? Então, escute mais. Né? Pegue às vezes essas opiniões que o pessoal te dá, que é muito relevante para a carreira e para a construção de um novo negócio, sem dúvida alguma.
Muito bom. Né? Cara, bom, que grata surpresa o Igor. Na verdade foi tudo assim muito em cima da hora. O cara é gente boa pra caramba, ainda com certeza vou manter o contato com ele, a gente vai bater muito papo. Espero que daqui a um tempo ele volte aqui.
O maior prazer.
Daqui a pouco com sede em Nova York, como quer que seja. Ou não, até acho com outro não. Empreendimento. Mas mantendo essa simpatia, foi realmente uma grata surpresa.
O prazer foi todo meu.
Beleza?
Beleza, meu irmão. Ele falou, prazerão. Obrigado, velho. E um abraço, pessoal do canal.
Mostra pra galera aqui onde é que a gente tá aqui agora. A gente tá na universidade aqui, onde hoje a gente tá participando, no caso, a minha startup. Está participando aqui de mais uma reunião coletiva de um edital de pré-aceleração em que a gente
vai... A gente está nessa sala improvisada aqui, mas...
nessa sala improvisada, por coincidência parece um estúdio aqui, eu sei lá o que é isso, que é uma sala de som muito bacana aqui, só para conseguir um espaço com silêncio e aprender um pouquinho
isso
dessa
aí.
Fera aí.
Valeu, abraço, galera. Pessoal, tudo de bom.
E aí, você curtiu esse episódio? Faz algum sentido para você aí as coisas que eu estou falando aqui no JuliCast? Então compartilha aí com a galera, compartilha com seus amigos nas suas redes sociais, leva essa mensagem para quem estiver precisando ouvir, me ajuda a espalhar empreendedorismo pelo Brasil, que eu acredito de verdade que o empreendedorismo é a arma aí que vai mudar nosso país. Beleza? Obrigado aí pela sua audiência, um abraço, até o próximo episódio.